Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do Hostil Podcast, o podcast que a gente está tentando deixar não quântico, deixar mais objetivo. Gravações disponibilizadas a 15 dias, né? A cada 15 dias, né, Luiz?
Voltando a ser o podcast bissemanal, como diria o célebre Marcão.
É, cara, bissemanal, semimensal, a gente vai chegar lá, cara.
Estamos aqui, eu, Luiz Fernando Giuliani e Bruno Glaser.
Presente.
Falando diretamente do mundo da Lua.
De novo, né? A gente tá chegando no calendário da Terra de novo, né, cara? Mais um showzinho semana passada que a gente foi junto, né?
Mais um, né? Agora a gente tá engrenando. Mas aí, conta do show, Brunão.
Cara, a gente foi assistir dessa vez só o Luiz, né? Só o Luiz Bueno, no Jazz B, que é uma casa no centro de São Paulo, bem legal, mais focada em jazz. E foi um show bem experimental, né, Luiz? O Luiz Bueno, dessa vez, não tava tocando violão. O foco dele foi na guitarra mesmo, tocando como um trio que tinha ele. Tinha o Chantilly Jesus tocando baixo, baita baixista, cara, cheio de groove, né?
Groovezão, né? Da hora.
Porra. E o B8, que é um DJ.
DJ B8.
É, foi bem legal, cara, bem diferente do que eu já tinha ouvido do Luiz Bueno, né? Negócio mais moderno, mais focado em jazz, um pouquinho de rock até dá pra dizer, porque tinha um pouquinho de leve de overdrive na guitarrinha, né? Mas um foco mais experimental, um pouco mais improvisado do que o do Ofel, né?
E só guitarra não, né?
É, então, teve...
Também tocou os instrumentos indianos, né?
É.
Eu chamava de cítara, mas ele falou que chama ocitar.
Ocitar. E o outro nome? Eu não lembro.
O outro instrumento eu não lembro o nome,
mas
cara.
Era...
Não lembro, mas é bem parecido, né?
É, ele falou que era o instrumento feminino, né? Então vamos chamar de acitar que tá tudo certo.
Acitar. Não, era outro nome, eu não lembro o nome agora, mas enfim, bem interessante a mescla foi. Agora, sabe o que é engraçado, cara? No passado remoto eu te comprei um álbum do Luiz Bueno, que era só dele. Não sei se você chegou a ver, ouviu o trabalho solo dele no passado, mas era um som bem relax, assim, era no violão mesmo, mas é engraçado, porque a construção musical me lembra muito, cara, o álbum dele lá atrás.
Ah, o cara tem um estilo, né?
Tem.
Acho que é inevitável ele ter o vocabulário musical dele, né, cara? É muito tempo, tanto com o Duo Fel quanto no meio da música, né, cara? E como o cara é um gênio, né, cara? Ele tem o esquema dele. Você escuta, dá pra imaginar que é o Luiz Bueno, dá pra imaginar que é alguma parte do Duo Fel que tava tocando lá, né?
É isso aí. Bom, e se ele um dia ouvir a gente aqui, Luiz Bueno, um grande abraço dos seus fãs.
Porra, acompanhando desde sempre, né, cara?
Mas é isso aí. Agora, Brunão, diz aí, por que estamos aqui hoje?
Ah, agora sim, eu fiz um mistério pro Luiz, fiquei enrolando ele.
Não, mas espera aí, deixa eu só falar uma coisa antes. Hoje é o dia que o Bruno tá feliz, né? Se alguém ver um dia o vídeo dessa gravação aqui, vai ver que hoje o Bruno tá sorrindo até mostrando o dente.
Ah, agora sim. Eu não mostro o dente.
Porque a gente vai falar de uma das bandas top 3 do Bruno. O assunto hoje é esse.
É, isso aí. Uma das bandas do top 3 que tem umas 5, 7 bandas e ficam se alternando, mas o Amorph está sempre lá. Eu encho a paciência do Luiz há um tempo. Ele, 2 episódios atrás, eu acho, comentou que ele foi no assistir um show do Amorph em Seattle, né? Então, a gente já tá com a banda rodeando a gente há um tempo. E aí eu falei com o Luiz que eu queria gravar sobre o disco Eclipse. O Luiz estava me perguntando direto por quê. E aí eu fiquei dando um gelo no Luiz aqui. Agora acho que a gente já pode falar, né?
Ficou fazendo um mistério.
É.
Então eu não faço ideia do que a gente vai falar hoje. Quer dizer, faço ideia do que a gente vai falar, mas não sei por quê.
Só pedir pro Luiz ouvir o disco, cara, pra gente comentar as músicas, mas...
Mas pra começar, Brunão, conta aí de onde você conhece o Amorphis e por que essa paixão louca aí pela banda.
Ah, cara, eu conheci o Amorphis direto, modelo antigo, comprando CD sem nunca ter ouvido nenhuma nota, né? Eu conheci o nome, sabia que eles eram da Finlândia, e aí, em 1997, eu comprei o... talvez o meu favorito do Amorphis, cara, e eu esqueci o nome agora.
E agora, hein? Agora pegou mal.
Pegou mal. Porra, o Elegy! Em 1997, comprei o disco Elegy do Amorphis e o EP que saiu pareado com ele, que chama My Cantaler. Esse disco, assim, primeiro pelo EP, foi um amor à primeira vista, cara. Eu adorei o negócio. Na época, eu ainda não era muito adepto a vocais guturais, né? E o EP tinha menos vocal gutural. Então, eu comecei pelo EP, mas rapidamente... cara, me apaixonei pelo próprio Elegy, ouvi sem parar esse negócio. Aliás, essa viagem foi uma viagem marcante, porque teve muita banda que... eu não tinha falado que era uma viagem, né? Mas eu comprei o disco numa viagem para os Estados Unidos, e foi a mesma viagem que eu comprei o primeiro disco que eu ouvi do Ice Dearth, né? Hoje a gente já tem muitas restrições com o Ice Dearth em função do John Sheffield. Comprei o primeiro disco do Fates Warning que eu ouvi, então teve muita coisa boa que eu descobri nessa viagem, né? Na época a gente não tinha muito acesso à internet, né? Era bem limitado, não tinha download, não tinha Spotify, né? Então era na raça. E a partir daí eu comecei a acompanhar o Amorphis, né? Tudo que eles iam lançando eu ia comprando e busquei o passado deles também, né? E acho que o grande lance do Eclipse, cara, é que ele é o... pra mim é o começo da fase atual do Amorphis. Eu separo em, dá pra dizer, três etapas da banda, assim. Os primeiros dois discos eram mais um pouco mais death metal, né? Só que eram death doom. No segundo disco eles começaram a misturar um pouco com progressivo. E aí, no Elegy, no Tuonela, no Universum e no Far From the Sun, eles ficaram um pouco mais consistentes no som. O que aconteceu é que depois do Far From the Sun, o vocalista da banda saiu e entrou um cara novo na banda, que é o Tommy Yulsen, e esse cara mudou um pouquinho a cara da banda. A partir daí, o Amorphis, que já era uma banda importante, né, assim, o Tales from a Thousand Lakes foi por muito tempo o CD mais vendido da Relapse Records, sabe, uma gravadora importante de metal. A partir do Eclipse, a banda ficou com a sonoridade atual deles. O disco tem uma das músicas mais tocadas do Spotify, né? É um meio que uma virada na carreira da banda, que chegou a ser número um na Finlândia, sabe? É uma banda que é super relevante. E você, Luiz, foi culpa minha ou...
É, eu conheci porque o Bruno falou, ouve lá que é bom.
Simples assim, né?
Basicamente foi isso. E eu ouvi a discografia inteira do Amorphis. Eu ouvi alguns álbuns, mas gostei, cara. Muitas das músicas dos álbuns novos, principalmente, foram entrando direto pra minha playlist de rock ali, que eu ouço sempre.
Ah, boa.
Um som bem legal. Então, Bruno, quer dizer que você escolheu esse álbum por ele ser um álbum da virada aí da banda, é isso?
Exatamente, cara. O Eclipse, a banda tá praticamente com a mesma formação de hoje, só mudou o baixista, né? O core da banda, que são os dois guitarristas que sempre tiveram aí, seguiram, né? A banda deu uma migrada, mas a formação atual era praticamente a desse disco. E é o primeiro com o Tommy, que veio de uma banda que chamava Sinistra. Engraçado até, né? Tem uma banda agora aqui de São Paulo que tem o mesmo nome, só que a do Tommy tinha um H no meio. E o cara, de certa forma, deu uma reinvigorada na banda, né? A banda vinha numa descendente. O Far From The Sun, o pessoal já tinha torcido o nariz. Pra mim, ele realmente vinha numa descendente, né? Acho que o Elliot e o Tuonela, pra mim, são sensacionais. Lógico que eu gosto dos dois primeiros também. Mas a banda ressuscitou. Ganhou mais energia nas músicas, né? Na época até eu senti que foi uma injeção de ânimo. E aí, cara, assim, por ser esse primeiro disco de uma nova fase, acho que ele tem um charme especial até pra mim. Foi pô, agora sim, agora o Amorphis tá achando uma direção. E aí, cara, sinceramente, depois do Eclipse é uma das bandas mais constantes que tem, sempre com muita qualidade nos discos.
E isso que você falou, cara, dos caras estarem revigorados. Eu li alguns sites aí, avaliações, né, de alguns sites de música sobre esse álbum. E um deles fala exatamente isso da primeira música, né, Two Moons. Que os caras chegaram na empolgação, sentaram o cacete, uma puta música boa, pesadona, né? A música mostra que os caras estavam empolgados, né?
Ah, cara, voltou a ter peso, né? Voltou a ter gutural. Eu acho que até eles voltaram, fizeram uma transição até nisso, né? Porque tem discos depois desse que eu acho que tem mais gutural e mais peso, né? Então, não sei se foi planejado ou não, mas a banda parece que ganhou tesão de novo. Tava ficando muito blasé, sabe? Eram músicas que eu gostava, eu gosto ainda, né? Mas elas tinham muito menos pegada do que o Eclipse. E aí, é o que você falou, a primeira música já dá um peso diferente, né? Já deu uma ressuscitada.
Mas o que você achou do álbum no geral, cara?
Cara, eu particularmente gosto de todas as músicas. Algumas mais, algumas menos. Acho que tem só algumas que são meio curiosas pra mim, cara. É, assim, que eu comentei, a House of Sleep é uma das músicas que no Spotify tem mais execuções do Amorphis.
E é engraçado, porque eu ouvi o álbum sem checar isso. E a minha favorita foi House of Sleep.
Ah, então, ela é boa. Ela é uma música que é bem pop, né, cara? Ela tem o peso dela, mas ela tem um quê de pop.
Não, né? Tem nada gutural, né? Eles fazem um esquema bem mais isso. Leve nessa música, né?
Sim, sim. A primeira que me chamou atenção nesse disco, cara, é a música Perkele, que é The God of Fire.
Que é a pancadona, né?
É o
pancadão
do
Amorphis.
Ela é uma das músicas com a pegada mais pesada. E depois eu fui descobrir, Luiz, que Perkele, se você falar na Finlândia, vai todo mundo te olhar de cara feia.
Significa o quê?
É tipo um damn, sabe? É tipo um,
eita,
um demônio,
porra.
Capeta, né? Mas acho que pela natureza mais religiosa da Finlândia, um país que de certa forma é bem luterano, né? Tem, a religião é uma coisa importante lá, né? Então, esses xingamentos, tipo, pera que ele tem o Satana também, que, né, tipo, Satanás, você falar isso, a galera, eita, dá aquela olhada. É aquele xingamento pra quando você chuta a quina da cama e quebra o mindinho, né?
Sim. Você, pisou no
é
Lego.
Quando você realmente tá... exatamente, exatamente. Mas ela tem esse peso legal, tem o refrão melodioso, né? Acho que foi a primeira que me pegou. Tem várias que eu gosto muito desse disco, cara. Inclusive a música bônus, né? Essa música bônus pra mim, que é a Stone Woman, eu até acho curiosa, que eu acho que eu nunca vi uma versão do disco sem a música bônus. Então talvez não seja um super bônus,
pra,
né?
Pra você, mas ela faz parte do álbum, né?
Sempre fez, sempre fez. É um disco que eu comprei na época que saiu, aqui no Brasil saiu pela Rock Brigade, lá em 2006, né? E aí depois eu comprei o LP também, e sempre aparecendo a versão com a faixa bônus.
Sou do contra aqui, o Brunão apaixonado pelo álbum, hein? Eu ouvi ele inteiro a primeira vez, e, cara, eu só tinha gostado de House of Sleep, não gostei das outras. Eu fiquei um pouco com a impressão que, assim, eu ia ouvindo as músicas, às vezes eu nem percebia que tinha mudado de música, já tava na próxima, aí quando eu vi, às vezes eu via que tinha passado duas músicas, eu botei pra correr, eu tava correndo e ouvindo o álbum, mas eu não via uma diferença muito grande entre as músicas. E aí depois eu ouvi com o ouvido mais atento, e eu percebi que, assim, ele segue uma receitinha meio... coloca aquele riffzinho de guitarra meio folk, né? E aí depois ou entra pra uma música mais tranquila ou mais deprê, assim, ou entra pra uma música mais pesadona, agitada. Mas eu percebi que, assim, cara, da música lá da 5 em diante, pra mim é um álbum que ele ficou meio genericão, assim. As músicas são boas, não me leve a mal, tá? Não acho que as músicas são ruins. Mas eu acho que é um álbum que as músicas elas têm uma pegada muito parecida e acaba gerando uma coisa meio constante, assim. Eu não senti, sabe, por exemplo, você ouve Two Moons, depois você ouve House of Sleep. Você tem uma passagem de uma música pra outra que é nítida, né?
Uhum, sim.
E depois eu acho que ele segue meio essa receitinha de bolo aí, de colocar um riffzinho pra começar o som. Aí entra com um som um pouco mais pesado, ou um pouco mais dark. Depois ele volta pro riffzinho, ele fica indo nesse jogo. Que a hora que ele muda de música, pra mim, dificilmente me pegava, sabe? Nessa mudança e falava, opa, começou um negócio novo aqui. Mas eu senti um pouco essa pegada do álbum. E aí foi interessante, porque eu li alguns reviews, como eu falei, né? Algumas avaliações. Cara, e tinha um cara que falava muito isso. Ele falou, o Amorphis nesse álbum fez muita coisa boa, só que foi meio sem direção. Então, assim, eles estavam experimentando e fizeram um monte de coisa que é meio desconexa. E a hora que você ouve, parece que é um álbum genérico, mas na verdade não. Cada música tem coisas muito especiais. Esse review que eu li aí, o cara falava, cara, você pode pegar cada música do Amorphis desse álbum e criar um álbum à parte dentro daquele tema. Em vez de você ouvir, né, pegar tudo e gravar tudo no mesmo álbum. Então ele falava que esse foi o acerto e o erro do Amorphis ao mesmo tempo, né? Por criar um álbum assim e desperdiçar tanto potencial. Na verdade, mostrar tanto potencial, mas não explorar as ideias.
Não, cara, tem três paradas pra comentar no que você falou, cara. Eu concordo contigo. E assim, é um lance do Amorphis pra mim, cara. Os discos, em geral, não me pegam de primeira. É um pouco do que você falou, são discos que você ouve, tem muita qualidade, cara, o som é sempre foda, tem muito detalhezinho, muita coisa da produção, mas as melodias demoram algumas rodadas pra me cativarem de verdade, né? Esse é um lance que acontece sempre comigo. E outras duas coisas que você falou, cara, uma, o lance folk, né? O Amorphis sempre teve muito do folclore finlandês, na melodia, nas letras, no que for. E esse disco, inclusive, aparentemente, é um disco inspirado numa peça de teatro baseada num capítulo do grande mito do folclore finlandês lá, que é o Kalevala, né? Que sempre foi meio que uma pedra fundamental pro Amorphis, né? Assim, a ponto deles terem letrista que não é membro da banda, sempre super elaborado em cima disso. E o terceiro ponto eu esqueci, cara. Mas a sua crítica faz todo sentido, cara, de ser um disco que ele não tem tanta variação, né? Os tempos são parecidos, né? Tem esse esquema das melodias marcantes, mas é uma coisa que, pra mim, pelo menos, vai grudando com o tempo. Exatamente pelas melodias fortes, acho que são músicas que vão ficando cada vez mais marcantes pra mim.
Não, aí eu vou concordar com você, Bruno. Porque eu ouvi logo antes da gente entrar aqui pra gravar e eu já gostei de mais algumas.
Olha lá, as minhas dicas são boas, cara. Tem que me ouvir.
Mas é um álbum que tem que dar tempo pra ele, tem que amadurecer na ideia.
Cara, você falou que você foi no show de graça, né? Você foi sorteado, mas eu acho que você não chegou a comentar o que você achou do show do Amorphis também.
Uma bosta. Tô brincando agora. Não, o show foi muito bom, só que foi no El Corazon, em Seattle. E aí, cara, era assim, o som tava muito estourado, então o cara cantando não dava pra ouvir, não dava pra ouvir a letra do que ele falava. Então ou eu saía pra longe do palco e ficava meio de lado assistindo a banda, aí eu conseguia ouvir um som mais claro, ou ia pro meio pra ver a banda, só que eu não ouvia o som. Então foi um show que não deu pra aproveitar como show. Podia ter ido só pra ouvir a banda, né? Em vez de ver o show mesmo. Teria curtido mais o som, mas quando eu queria ver o show e participar ali, aí o som tava muito ruim. Então essa não valeu, vou ter que ver de novo.
Ah, cara, agora é torcer pra eles virem pro Brasil de novo, né? Mas e de música, cara? Fora House of Sleep, o que você curtiu? Mais alguma ou passou liso?
Não, não passou liso, não. Deixa eu pegar os nomes aqui, que eu não lembro de cabeça. Mas eu curti bastante o Two Moons. E Two Moons, na primeira que eu ouvi, eu não tinha gostado. E aí eu ouvi ela mais umas vezes e ela tem esse peso, né? Essa empolgação que realmente é marcante. Pelo menos assim, cara, eu já ouvi bastante coisa do Amorphis e eles têm uma pegada muito parecida, né? As músicas sempre têm uma vibe meio parecida e eu acho que esse é um lance da banda, mas você tem que aprender a apreciar de outra forma, né? Eles estão mais nos detalhes, eu acho, do que no geral, né? Uma música não é absurdamente diferente da outra, mas todas elas têm as suas entrelinhas ali que são muito diferentes. Então eu ouvi o álbum, o Two Moons foi meio assim pra mim, depois que eu fui entendendo qual que era o lance da música. As primeiras quatro eu gostei bastante, pra ser sincero.
Boa. Ah, cara, lembrei o que eu ia falar, que tava na minha cabeça aqui.
Então vai.
Você falou das transições das músicas, tem bastante casos que uma música vai direto para outra, né? Fica com alguma caminha de teclado, alguma coisa, e transiciona direto para a música seguinte. Eu fiquei puto com o LP, cara, porque o lado A termina com a Berkeley, e ela é uma das músicas que encaixa diretamente na música seguinte, né? Segue com um sonzinho, e aí entra na faixa seguinte. Só que trocado lado A pro lado B, essa porcaria fica muito ruim, né?
Não, isso aí é de propósito, é para você ter dois discos.
Pode ser. Já tinha CD, então não fez diferença.
Isso aí.
Mas, cara, coisas de um mundo que originalmente era LP e cassete, né? Mas em algum ponto o CD ficou unânime e agora o mundo tá voltando, né? Então vai ter certamente mais desses casos aí.
Sim, sim. Mas e você, Bruno? Quais são as suas favoritas aí?
Puta, cara, eu gosto muito da House of Sleep, que você já comentou, né? Que é o singlezão do Amorphis, né? Já é um grande clássico, principalmente dessa fase nova. Eu já falei da Perkele, da Stone Woman. Eu adoro, cara, A Two Moons também. É até difícil, Luiz, porque eu gosto de todas as músicas, cara. Algumas favoritas, mas pra mim é um disco muito próximo de um disco perfeito. De não ter nenhuma música ruim, de não ter trecho ruim. Outra coisa que me irrita, fora essa transição da Pericle pra The Smoke, é que a Empty Opening, que teoricamente é o fim original do disco, é daquelas que tem uns 3, 4 minutos de silêncio antes da faixa bônus. Essas coisas aí me deixam meio puto também.
Isso no CD ou no LP, é isso?
Não, se eu for ouvir no Spotify, a penúltima música tem silêncio pra caramba no final.
Ah, não notei não. Acho que entrou no silêncio, deve ter pulado pra última.
É possível que você já tenha dado um next.
Ou eu
lá.
Posso ter ficado impaciente com a penúltima também e pulei direto.
Pode ser. Mas outra coisa que eu ia te falar, cara, a partir do Eclipse, com certeza a sonoridade do Amorphis ficou mais uniforme, mas eu acho que tem pra frente um lance que eu gosto muito, que é, eles brincam muito com compassos ímpares, né? Tem muita música do Amorphis que é em 7, música que é em 5, que eles fazem de um jeito super sutil, que às vezes você nem repara, né? Eu acho bem legal, bem divertido, sabe? São umas melodias que não são tão óbvias também, com essa pegadinha do folk, então acho que a banda, dentro dessa fórmula que nasceu no Eclipse, evoluiu pra caramba. E aí, recomendo bastante você ouvir o penúltimo disco, que talvez seja um dos meus favoritos dessa fase nova também, né? O penúltimo disco é o Queen of Time. E pra trás, Luiz, dá uma ouvida depois no Elid e no EP lá, no My Cantley, que são discos maravilhosos, cara. Eu levo os dois como um disco só, inclusive. Vale a pena, é um pouco mais gritado do que você gosta, mas também tem vocal limpo. E já tinha essa sementinha do Amorphis do futuro aí, das melodias, né? Dessa pegada meio folk.
Agora, uma coisa que eu achei bem legal, apesar de eu não ter gostado tanto de algumas músicas, as melodiazinhas folk que os caras fazem, né? É sempre um introzinho com uma melodia, seja num piano, no teclado ou na guitarra, sempre tem uma melodiazinha ali.
Exato.
Tem uma até que toca flauta, né?
Tem, cara.
E, cara, essas melodias grudam, né?
É,
eu tô ouvindo, nem sei qual que música que é, mas tá tocando uma dessas melodiazinhas, tá na minha cabeça agora.
Muito bom, cara, muito bom. E tem um lance que eu comentei quando a gente tava falando do Mir também, cara, que pra mim existe alguma coisa nórdica, cara, nas bandas da Noruega, né, nas bandas da Suécia, da Finlândia, Dinamarca, né, de onde for, que tem uma melancolia muito característica, cara, né, é um som, eu não sei explicar, mas em geral, você ouve o negócio, você, essa banda veio de lá. Você já tem um sonzinho, cara, que remete direto pra lá.
Olha, eu não sei dizer tecnicamente qual que é, mas tem alguns intervalos que eu reconheço em várias músicas de bandas diferentes.
É,
talvez seja um intervalo na melodia, assim, que o cara cria, pulando de uma nota pra outra, que gera esse sentimento. Eu percebo isso também, cara. Não sei dizer qual que é, mas eu acho que tá na melodia.
É muito doido, né?
Agora, apesar de esse álbum especificamente ser bem upbeat, né, cara? Ele é um álbum bem pra cima.
Sim, sim, sim. Se você comparar com os primeirões lá, que o negócio era um doom death, cara, era um death arrastadão, né? A banda foi mudando bastante com o tempo. Agora tá bem estável há vários discos, mas é um estável que joga a banda lá pro meu top 3.
É até uma crítica, né? Que eles falam que os últimos álbuns são mais comerciais, mas eu não sei, cara. Não acho que dá pra fazer um som comercial do jeito que eles fazem.
Ser comercial não é ruim, né? Se você pensar que o Amorf já foi número 1 na Finlândia lá, cara, isso aí é bem comercial, né?
Com certeza.
Bem, espero que você escute mais Amorf, Luiz. Dá mais umas escutadas nesse disco aí, que ele vai crescendo bastante.
Ó, não sei se eu vou ouvir mais Amorf, mas prometo que quando eu chutar a cama com o dedinho, eu vou gritar Perkele.
Isso aí, cara. Exato, exato. Vou gritar agora amanhã também. Vai ter um showzinho que vai ter duas bandas finlandesas, né? Tem que xingar lá em finlandês pra me ambientar também.
Não, fala aí do show, porque daí no próximo podcast você fala sobre o show.
Vai ter aqui no La Iglesia, cara, um show que eles estão chamando de Finnish Invasion, né? São duas bandas da Finlândia, meio de punk hardcore, né? Que é o Terve Kadet e o Ratus, com o Ratos de Porão. Vai ser um show bem legal aí, cara. Com certeza vai ser um baita evento, com expectativa alta pra assistir. Acho que esse aí tá fora do escopo do Luiz, então... No próximo episódio eu falo do show, como é que foi.
É isso aí. E aí, Brunão, além disso, o que você tem ouvido ultimamente? Deve ter ouvido bastante o álbum aí pra gente gravar, ou você já tinha ouvido o suficiente antes? Nem precisou ouvir.
Ah, cara, esse tá no sangue, né? A discografia do Amorf já tá no sangue, né? Mas eu ouvi ele algumas vezes, principalmente direto no LP, cara. Botar esse disco na vitrola lá, sentar e ouvir é um prazerzão. Mas eu tenho lido também um livro que chama Devil's Cradle, o berço do diabo. Sobre a história do black metal da Finlândia também. Tô dando uma aprofundada no tema. E aí, conforme eu vou lendo os capítulos... Os capítulos são... É um capítulo por banda, né? Então, conforme eu vou lendo os capítulos, eu vou ouvindo a discografia das bandas. E aí, eu tenho passado muito tempo ouvindo o Impaled Nazarene. Que é uma sujeirada, uma podreirada sensacional. Totalmente fora do que você vai gostar. Mas, pra quem gosta de sujeira, é uma baita banda, cara. E aí, pra manter o padrão... Tem acho que umas duas semanas o Manger Cadáver lançou um CD, cara. É uma banda de Crust, que é de São José dos Campos. É da grande São Paulo, mas fora de São Paulo, né? Que tem uma vocalista mulher cantando que nem o vocalista do Obituary. Acho sensacional. E vale a pena, cara. Vale a pena ouvir. O disco novo chama Imperialismo. Dá uma sacada lá. Também é fora do teu escopo, Luiz, mas...
Não, vou conferir.
Dá uma passada que vale a pena.
Vou conferir.
Tem ouvido o que, cara?
Cara, eu tenho ouvido bastante nos últimos dias o Rush Jan Green, do Mastodon. Fazia tempo que eu não ouvi esse álbum, peguei esses dias pra ouvir.
Lindo, né?
Cara, ele é bom demais, né? Eu ouvi esse álbum quando eu fui no show, porque era o último deles. Eu já ouvi outras coisas deles, cara, mas ainda não comparou, não. Eu achei, esse é o que eu mais gosto.
A galera acha ele um disco muito longo, né, cara? Ele é um disco duplo, tem música pra caramba, mas eu nunca aceitei essa crítica, não, porque são músicas todas muito
pois
boas.
Pois é, né, cara? Puta qualidade. E aí, vou seguir na sua onda, que é o que eu tô ouvindo de música brasileira agora.
Aê, isso aí.
Que aí foi indicação do Bruno também, cara, o Papangu.
Nossa, agora sim,
bandinha,
cara,
lá de João Pessoa, sim. Pancadaria também, mas não muito, né, cara?
E tem a ver, né, cara, com o Mastodon.
Tem a ver, é um som meio parecido, né? Tem, quer dizer, tem alguma influência, com certeza. Eu achei, cara, legal pra caramba as letras dos caras, né? Você pega pra ler só a letra, é umas coisas meio dark, assim, tal, mas você vê que é meio poemão, né? Bem escrito, legal, assim. Não é uma letra feita só pra encaixar em qualquer música ali, como muita banda faz, né? Faz uma letrinha genérica ali. Os caras trabalharam na letra mesmo. Achei bem legal, cara. Bem legal. E tudo em português, né? Tudo com temática do Nordeste, ó. Achei do caralho.
É, cara, eu sempre falei que eles têm a melhor descrição que eu já vi no Spotify, cara. Que é uma mistura de Mastodon com Magma e King Crimson cantando poemas do Ariano Suassuna, né? É uma pegada anti-Bolsonaro. É engraçado, cara. Essa descrição aí é muito boa. E eles me comentaram até, cara, eu cheguei a conversar um pouco com os caras, que eles nasceram como uma banda de stoner, com a pegada de Mastodon mesmo. E começaram a trazer as influências da música brasileira, que ficou maravilhoso. Então, tendo um reconhecimento legal aí. Estavam na lista do Fábio Massari ano passado como os melhores discos do ano, né? Bem, bem legal, cara.
É, esses caras têm futuro. Tem um álbum só por enquanto, né?
Por enquanto, sim. Aqui, chegaram a tocar aqui em São Paulo uma música nova já, mas ainda tá no forno o disco novo dos caras.
Vamos ver, quem sabe uma hora a gente não fala sobre esse álbum dos caras aí, que é bem bom.
Opa, se tudo correr bem. Muito bom.
Então é isso.
Valeu.
Obrigado pela paciência.
Pela sapiência.
Pela reverência.
Malemolência.
Independência.
Ou morte.
É isso aí.
Até o próximo episódio do Hostil.
Valeu, Brunão. Abraço.
Valeu, Luiz. Até mais.